Graça e paz, queridos, uma alegria estarmos juntos aqui novamente, você que nos ouve pela internet, Deus abençoe você também, volto a dizer que se você puder estar conosco aqui, seria muito bom poder ver você que nos acompanha pela internet, face a face, é muito melhor, nós queremos agradecer a Deus, porque Deus tem nos dado a alegria do estudo da palavra, essa liberdade em estudarmos a palavra de Deus juntos aqui, e é muito bom podermos crescer juntos na palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 4, hoje eu vou falar sobre insônia. Insônia é um problema crônico dos nossos dias, as pessoas, na sua grande maioria, sofrem com a insônia. Insônia é a falta de sono no momento em que se precisa dormir. Eu lembro logo que quando a Débora era nenezinha, nós tivemos a alegria de ter um pediatra lá em Atibaia, que era um pediatra assim, muito natural, né? Naturalista. Um camarada muito bom. E um dia ele falou assim para nós, olha, a noite foi feita para dormir, então criança tem que dormir. E nós assimilamos isso, mas a Débora dava um show para dormir, não é? Desde pequenininha, agitadinha, não é? Toda a elétrica. Mas aprendeu a dormir às 8 horas ininterruptas de uma noite. Como era bom, não é? Porque não é fácil ficar acordado com o nenê chorando e que não dorme, é cólica. É. Você já passou dessa fase, Estelinha, já dorme bem já também. Isso é bom, não é? Mas logo vem outra aí, começa tudo de novo. Mas a gente tem que trabalhar com a criança para ela dormir a noite inteira. Porque noite foi feito para dormir. Deus criou a noite para dormir, para nós descansarmos. As pessoas que trabalham à noite e não dormem à noite, elas têm uma série de dificuldades físicas, uma série de dificuldades emocionais. É interessante. E uma pessoa que não dorme bem à noite, porque tem insônia, ela também sofre, sofre fisicamente, sofre também emocionalmente e sofre também espiritualmente. A verdade é essa. Nós vamos ver isso aqui, então, hoje, no Salmo 4. Davi lida com a insônia à maneira de Deus. Olha só o que diz o versículo 8 do Salmo 4. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque o Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Olha, tem algumas indicações aqui nesse texto, muito interessante. Primeiro que ele deita em estado de tranquilidade, em estado de perfeito sossego. Essa é a palavra paz, em paz me deito. Aliás, é a palavra shalom, muito conhecida na língua hebraica, que significa, não é, a paz, sossego, tranquilidade, tudo o que é contrário à agitação, a desespero, aflição e angústia. Só que Davi não estava numa situação de vida fácil. As coisas não cooperavam com ele para que ele pudesse deitar em paz. Já vou mostrar isso já já. Mas ele diz, em paz me deito e me viro para lá, me viro para cá, fico contando 1.100 carneirinhos. É assim que está no texto? Não. O texto diz que em paz ele deita e logo, rapidamente, eu pego no sono. Então, esse indivíduo tem a capacidade de deitar a cabeça no travesseiro, seu corpo no colchão e dormir profundamente. Agora, só faz isso, aparentemente, nós achamos, quem está numa situação muito tranquila. Não é? Quem está com a família toda regradinha, tudo bonitinho, não há problema na família, os filhos estão todos como os pais idealizam, não é? Todo mundo com nota alta no colégio, não há problemas no trabalho, amanhã, a hora que eu for para o trabalho, o meu chefe, não é? É uma beleza, uma pessoa amorosa, encantadora, ou se você é líder no trabalho, os seus colaboradores são colaboradores mesmo, eles não vão atormentar a sua vida, não vão dificultar a sua liderança, ou se você está estudando, os seus professores são maravilhosos, não perseguem você, não há professor, não é que por causa de você crer em Deus ou crer na Bíblia, ele decidiu atormentar a sua vida estudantil. Ah, uma pessoa dessa, de fato, deita em paz e logo pega no sono. Mas existe essa realidade? Não, não existe. Isso é uma utopia. Porque problemas nós teremos, a Bíblia mesmo diz, neste mundo tereis. E Davi está dizendo para nós que ele deita em paz, em estado perfeito de tranquilidade, logo pega no sono, porque, Senhor, Tu me fazes repousar seguro. Só que sabe qual era a situação de vida de Davi? Sabe qual era o Sitzenleben, que é uma expressão em alemão que é usado muito no Salmo para mostrar o contexto vivencial do salmista quando ele escreve o Salmo? Olha o versículo 1. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Qual é o contexto de vida de Davi? Angústia. Essa palavra angústia na língua hebraica, que é a língua que Davi usou para escrever o Salmo 4, é a palavra que cabe aflição, desespero, chateação, frustração, tudo isso. Então, ele está num estado de angústia profunda, mas também ele está num estado de adversidade. Davi não vai levantar amanhã e tudo no trabalho, no colégio, no estudo, estará tudo como eu falei agora de pouco aqui. Professores maravilhosos, colaboradores e líderes fantásticos. Não, ele tem perseguições, ele tem pessoas que fazem isso com ele. Dá uma olhada ali, ó. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? Pessoas que insistem e trabalham para humilharem a Davi, para trazerem a Davi vexame, humilhação, frustração, tristeza. Esse é o ambiente que ele está vivendo e ele diz, em paz me deito. E logo pego no sono. Eu não fico lá no meu travesseiro pensando nesses homens que amanhã irão tornar a minha glória em vexame. Eu não fico rolando para lá e rolando para cá e não pego logo no sono e então sofro de insônia e tenho que tomar remédio para dormir porque eu fico pensando nas pessoas que amanhã engendrarão, não é? Criarão angústias, aflições, desesperos para mim. O que é que Davi fala ao coração dele? Como é que esse camarada trabalha no coração dele, que mesmo em meio à angústia, à adversidade de vida, ele diz para mim e para você, em paz me deito e logo pego no sono. Aliás, o Salmo 4, já vou para o último aí, que é incertezas, o Salmo 4, é uma sequência do Salmo 3. Os comentaristas teólogos respeitados, não é? Comentaristas respeitados que conhecemos no mundo da teologia dizem que o Salmo 4, ele na verdade foi escrito no mesmo contexto de vida do Salmo 3. E o que é o contexto de vida do Salmo 3? Na minha Bíblia está isso, na sua deveria estar, porque isso é original bíblico, isso é Bíblia. Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Está aí na sua Bíblia? Sabe qual é o contexto de Davi? É um filho rebelde, um filho maldoso, um filho mentiroso, manipulador, um filho assassino, porque matou Aminon antes de fugir para Gesur, que era a casa do avô dele. E depois voltou para Jerusalém, e agora está em Jerusalém. E em Jerusalém ele ficou ali na espreita, ouvindo quem não era amigo ou se satisfazia com Davi ou se alegrava com Davi. E então Absalão dizia: olha, eu posso cuidar dos seus problemas. Então era um filho também estrategista para o mal, para a traição, traiu a lealdade do seu pai, o reinado do seu pai. E esse indivíduo agora rompe contra Davi, e nós conhecemos a história. Davi tem que sair de Jerusalém e vai para o deserto com toda a sua família e os homens que são leais a ele. Isso tudo, gente, montado, maquinado e executado por um filho. Um filho. Um filho que ele pegou no braço quando era nenê, trocou as fraldas quando era nenê, não é? Um filho com quem ele brincou quando começou a crescer e tinha lá os seus 5 anos de idade. Um filho com o qual ele interagiu. É verdade que Davi tem lá os seus defeitos. Davi, infelizmente, como pai, tinha mais defeitos do que virtudes. Como pai, não é um pai segundo o coração de Deus, embora como homem seja um homem segundo o coração de Deus. É interessante. 1 Reis, capítulo 1, versículo 5, nós encontramos isso. Um outro filho de Davi, que Absalão já morreu aí na hora de 1 Reis, mas um camarada chamado Adonias, que era um camarada também traidor, estrategista para o mal, mentiroso, maquinador, maquiavélico. E a Bíblia diz: Adonias era assim porque Davi nunca o contrariou, dizendo: por que ages assim? Quer dizer, Davi nunca disciplinou Adonias. Como também pode não ter nunca disciplinado Absalão? E teve essa história triste em que Absalão agora começa a perseguir o seu pai, falando que vai matá-lo. Esse é o contexto que Davi está vivendo, esse é o contexto que Davi está experimentando. Essas são as angústias que Davi está curtindo. E ele escreve para mim e para você assim, ó: em paz me deito e logo pego no sono. Ah, qual é o segredo, Davi? Qual é o segredo que em meio à angústia, adversidade e incertezas? Porque no versículo 6 ele diz: há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Incertezas da vida. Como é que um indivíduo metido num ambiente de angústia desse jeito, metido em adversidade, desejado pelo próprio filho, e com incertezas, porque há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Da onde é que vem isso? Incertezas que nos rodam, não é? Que nos cercam o tempo inteiro. Como é que esse indivíduo é capaz de dizer: em paz me deito e logo pego no sono? Ele diz por quê? Porque o Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Mas Davi, como é que se repousa seguro no Senhor em meio a todas essas situações tristes, que pressionam o sono de qualquer um, que tiram a paz e o sossego de qualquer um? Qualquer um de nós com uma situação de vida dessa, iríamos reeditar Salmo 4:8 dizendo assim: em tormento me deito e a noite inteira não pego no sono. Essa é a edição da nossa situação se estivéssemos em meio a tudo isso. Não é verdade? Se você tivesse angústia gerada pelo filho que você tem, ou filha. Se você tiver adversidades, amanhã você sabe que amanhã você vai se levantar, tomar o seu café e ir para o trabalho, pessoas lá vão tornar a sua glória em vexame, não é? Vão amar mais a vaidade e vão buscar mentira, vão mentir sobre você, vão criar situações delicadas, decepcionantes. Amanhã você vai dormir em paz? Hã? Nós vamos dormir em paz? Nós vamos pegar logo no sono? Nada. A indústria farmacêutica vende bilhões, bilhões por ano com remédios que fazem pessoas dormir, porque a insônia existe. E as pessoas perdem o sono por preocupação, depressão, desespero, fixação, e assim vai embora. Tudo gerado por angústias, adversidades e incertezas. Então, como é que Davi tratou disso? Então, a terapia bíblica é insônia. A insônia que é gerada pela angústia. Nós vimos três fontes de insônia aqui. Então, a primeira, ele vai tratar da angústia, dessa insônia que pode vir pela angústia, e ele vai dormir bem. Então, vamos olhar para isso. Lá no capítulo, lá no versículo 1, você tem assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Sabe como Davi lidou com a insônia que vem pela angústia? Ele fez uma oração de fé, de confiança, de que Deus vai agir segundo a sua sabedoria, segundo o seu poder, segundo a sua justiça. Então, nós precisamos aprender a orar assim. A nossa oração tem que transcender, não é? Uma recitação diária. Tem que transcender palavras que são ditas de forma mecânica no nosso dia a dia. Aliás, um exercício bom para se fazer quando a gente ora é começar a pensar em mudar as palavras que nós usamos para Deus. Porque se eu conversar com você sempre com as mesmas palavras, no mesmo tom de voz, com a mesma expressão facial, eu vou me tornar o quê? Uma pessoa enjoativa, cansativa. Não vamos? Quando uma pessoa está palestrando ou pregando, se ele não tem modulação de voz, se ele não, a gente não perde atenção rapidamente, a gente não tem que ficar, não dá um sono ouvir algumas pessoas que falam naquele tom de voz, sempre o mesmo tom de voz, e é daquele jeito sempre, vão falando e passa-se 15 minutos, eles continuam nessa, e passa 20 minutos, continuam assim ainda, e passa agora 25, eles continuam falando do mesmo jeito. Horrível! A mesma coisa é a nossa oração com Deus. Oração é falar com Deus. Oração não é um monólogo, é um diálogo. Eu converso com Deus e Ele conversa comigo no momento da oração. A maneira que Deus conversa comigo na oração é através da palavra dEle. Nós estamos lendo uma oração aqui. Então, eu preciso aprender a orar uma oração assim, de confiança. Eu preciso aprender que quando eu dobro os meus joelhos e oro, eu estou orando a um Deus que vai responder a minha oração. Um Deus que quer responder a nossa oração. Olha só o que diz o Salmo 18, 6. Deixa o dedo aí no 4 e vai no Salmo 18, 6. A esperança e expectativa de Davi é tão grande, que num outro Salmo ele diz o que Deus faz. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. E aí ele fala o que Deus faz. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Gente, isso é uma declaração de que Deus está ouvindo a minha oração. E eu preciso crer nisso quando eu oro. É verdade que tem oração que Deus não ouve, tá bom? Está lá em Tiago, capítulo 4. Vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjares, para curtirem, para se deliciarem nos seus próprios prazeres. Essa oração Deus não responde. Senhor, o Senhor pode, por favor, me dar um iate para eu encostar lá na Marina de Santos, para eu poder andar de iate. Eu levo até a Isabela, que mora lá em Santos, pastor Roni, que é da minha equipe, Tereza. Aí eu levo o pessoal da quarta-feira aqui, todos fiéis e leais, para um passeio. Isso é para esbanjar o meu prazer. Para que, que um pastor precisa de um iate? Me fala. Um trabalho missionário na marina? de Santos. Hã? Povos ribeirinhos. Vou pegar meu iate e não vou. Não é? Eu não preciso do iate. Não é? Não, primeiro que eu não tenho tempo para ir andar de iate. Para que eu preciso de um iate? Vou no final de semana e a igreja? E assistência aos santos? Percebe? Isso é para esbanjar nos próprios prazeres. Deus não vai responder essa oração. Agora, quando a minha oração é uma oração de dependência, é uma oração de invocação, olha lá a palavra que ele usa. Na angústia eu invoquei, Senhor, não há quem a não ser Tu. Senhor, não há ninguém que possa a não ser o Senhor. Ah, então sim. Quando a minha oração é de dependência, é uma oração de confiança, é uma oração em que eu entrego sem reservas a minha vida, as minhas lutas, os meus dissabores, as minhas aflições, as minhas tribulações, e digo a Deus, só o Senhor pode me suster nessa hora. Ah, então ele responde. Por isso que na angústia eu invoquei o Senhor do seu templo. Ele ouviu a minha voz. Deus está atento. É diferente de Baal de Elias, em que os baalins estavam fazendo, os profetas de Baal estavam fazendo toda aquela parafernália para ver se descia fogo do céu e não desce fogo do céu. Elias diz, olha, quem sabe Baal está dormindo. Fala mais alto para acordá-lo. Não, dormindo não. Ele é Deus, tem muita coisa para se preocupar, ele está ocupado demais para atender vocês. Aí, na verdade, Elias pisa na ferida, mete o dedo, não é? No tumor. Aí ele diz, não. Ele, na verdade, como Deus, foi aliviar o ventre, foi atender às suas necessidades, foi ao banheiro. Já pensou? E não houve resposta. Com o Deus de Elias, que é o Deus Todo-Poderoso, ele só ora, Senhor, desce fogo do céu para que eles saibam quem é Deus aqui. Queimou Vitória, Júlia, queimou até a pedra do lugar que eles fizeram para oferecer o sacrifício. Até a pedra queimou. E tem outra coisa. Do lado de todo o altar, sabe o que eles fizeram? Um buraco fundo e jogaram água no animal que ia ser sacrificado lá. Muita água, começou a pingar água do pelo do boi lá, do pelo do animal. Pingava água que não acabava mais. Água e fogo dá certo? Dá certo? Não. Quando a gente quer apagar o fogo, o que a gente faz? Pega a água. Dá para botar fogo na água? Não, correto? A Bíblia diz que o fogo vem, lambe toda a água. É a palavra no hebraico, lambe toda a água. É como se alguma coisa viesse e acabou, secou a terra. Queimou os animais e queimou até as pedras que não se queimavam num altar de holocausto. E sabe o que Israel fala? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Deus ouviu. Lá do seu templo, Elias. E ouve também a Davi. E ouve a mim e a você. Porque a Bíblia diz que as coisas que estão escritas aqui, estão escritas para o nosso ensino. E para o nosso consolo. Está lá em Romanos, capítulo 15, versículo 4. Então, a Bíblia está dizendo que eu tenho que orar uma oração de dependência, de confiança em Deus quando eu estiver em angústia, que isso vai me fazer deitar em paz e logo pegar no sono. Deixa com Deus. Deus está no controle. Nós não sabemos nem se vamos levantar amanhã. Podemos ou morrer, ou Jesus voltar às 2 da madrugada. Nós vamos tudo para o céu. Às 2 e 1 milésimo de segundo, nós estaremos no céu, se ele voltar às 2 da madrugada. Num piscar de olhos. E acabou todo o problema. Então, por que não dormir? Para que não deitar em paz e seguro no Senhor? Descansa. Por isso que Jesus disse, basta cada dia o seu próprio mal. Segundo, como é que ele tratou da insônia para adversidade? Porque nós temos adversidade. Pode ser que amanhã você tenha gente que vai criar essas coisas para você. Tornar a sua glória em vexame, amar a vaidade, buscar a mentira contra você. Você já foi alvo de mentiras que contaram sobre você ou que criaram sobre você? Horrível, horrível. Já teve a sua glória tornada em vexame? Pessoas que criaram uma situação que fizeram você passar humilhação e vergonha terrível. Sabe aquele momento que a gente tem a vontade de ser um avestruz? Enfiar o pescoço para baixo da terra e não ver ninguém e ninguém nos ver. Essas são essas sensações de vexame, glória em vexame, a buscar a mentira, o amar a vaidade. Muitas pessoas têm no seu trabalho, na sua escola, na sua vida, até mesmo às vezes na família, pessoas porque se auto, promovem, porque têm um amor próprio muito exacerbado, exagerado, grande no coração deles, eles pisam nas outras pessoas para subirem ainda mais. Isso é amor à vaidade. Isso é amor à vaidade. Pessoas que não medem consequências, não medem palavras, não medem ações, atitudes, sentimentos, para se autopromoverem à custa da desgraça alheia, da tristeza alheia, da angústia alheia. Isso é a adversidade da vida. E certamente, qualquer um de nós aqui no santuário, você que nos ouve pela internet, já sentiu coisas desse tipo. Alguém que tornou a sua glória em vexame, ama a vaidade e busca mentira contra você. É isso que estava acontecendo com Davi. Se pensarmos em termos de a perseguição de Absalão, como é que Absalão tornou a glória de Davi em vexame? Lembra quando ele possui as concubinas de Davi no airado da casa? Que é a varanda dos nossos prédios. Estava tornando a glória de Davi em vexame. Como é que Absalão mostra que ele ama a vaidade nesse contexto de perseguição de Absalão contra o seu pai Davi? Ele não mediu consequências, ele não foi leal ao chamado de Deus para com Davi. Aliás, lealdade que Davi teve com Saul, lembra? Nós vimos isso a semana passada. Eu jamais levantarei a minha mão contra o ungido do Senhor. Por duas vezes. Ele sentiu bater o coração dele porque ele cortou a veste de Saul. Isso é lealdade. Davi não era o indivíduo que tornava a glória do outro em vexame, amava a vaidade. Aliás, quando ele fez uma vez isso, em 2 Samuel 11, pagou para o resto do tempo, por causa de Batseba. Mas não era o costume dele como era de Absalão. Não era o modus vivente de Davi como era de Absalão. Mas Absalão fez isso com o pai dele. Absalão também buscou a mentira. O que Absalão mentiu? Ali naquele momento em que ele começou a conquistar aquele povo que estava insatisfeito com Davi, ali nos portões de Jerusalém. Essa era a adversidade de Davi. E pior, pelo próprio filho dele. Ele não está falando de um inimigo, não é? Mordaz, audaz, reconhecido dele. É o filho, camarada, com quem ele convivia. Como é que ele trata dessa insônia para a adversidade que está no versículo 2? Os versículos 3 a 5, olha só. Sabem, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Então, primeira coisa, esse pessoal pode fazer isso. Eu não vou pagar o mal com o mal. Eu tenho que continuar sendo piedoso. A palavra piedade na Bíblia, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, ela significa cultura de Deus em mim. Quando a Jesus, ele teve também a sua glória em vexame. As pessoas que amaram mais a vaidade perseguiram a Jesus e mentiram sobre a pessoa dele. O que que ele fez? Ele manteve o quê? Se calado e deixou que Deus fizesse a justiça. Aliás, Pedro ensina a gente isso na primeira epístola de Pedro, dizendo: assim como ele agiu, ajam vocês também. Quando ultrajado, quando humilhado, quando perseguido, não revidava. Davi está dizendo: primeira coisa, mantenha-se piedoso. Não abaixe o seu nível. Não pague mal com mal. As pessoas que estão tornando a sua glória em vexame, amando a vaidade, buscando a mentira, não podem encontrar em você também estratégias para tornar a glória deles em vexame, você amando a vaidade ou buscando a mentira. Continue piedoso. Por quê? Porque o Senhor ouve quando um piedoso clama. Ah, mas não é isso que ele disse para nós lá no versículo 1, que mostra por que ele, em meio a todas essas coisas, é capaz de em paz se deitar e logo pegar no sono? É. Então, o que eu tenho que fazer, Senhor, para que o Senhor ouça a minha oração? Mantenha-se na piedade. Ore a oração de confiança e dependência e mantenha-se na piedade, na cultura de Deus. Coloca nas mãos de Deus a justiça. Coloca nas mãos de Deus a vingança. Coloca nas mãos de Deus aquele professor que te persegue, aquele patrão, chefe que te atormenta, aquele colaborador que só complica a sua vida na empresa. Coloca nas mãos de Deus. Deixa que Deus trabalhe. Ore para que Deus faça a obra. E descansa no travesseiro o seu corpo. E dorme em paz. Mas ele também continua. Agora, é até um contrassenso, parece um estado assim de humor de Davi. Ele meio que ensina a turma que está tornando a glória dele em vexame, amando a vaidade e buscando a mentira. Os versículos 4 e 5, você vai ver aí que ele está se referindo a pessoas que estão ouvindo ele. Quem são as pessoas que estão ouvindo ele? Os homens que estão tornando a glória dele em vexame. Aí ele diz assim: irai-vos e não pequeis. Ele começa a ensinar os indivíduos. Parece que ele descobre que os inimigos dele também não dormem bem, porque ficam maquinando mal contra ele. Então, olha, eu vou ensinar a vocês: irem-se e não pequem. Agora, esse texto aqui é um texto muito maroto, porque a interpretação dele, dependendo da visão, as pessoas inventam um monte de coisa. Aliás, a Denise me perguntou hoje: qual a diferença de ira e ódio? A gente tem até uma definição, não é, para falar isso. Ira é quando você fica incomodado, não é? Fica irado contra uma situação. Ódio é quando o seu incômodo, a sua ira é contra uma pessoa. Então isso caracteriza o ódio. Mas, ora aqui, ora colá, a palavra ira, ódio, ela meio que intercambeiam-se, não é? Na palavra de Deus e no nosso contexto de vida. Estou irado com esse camarada, não é assim que a gente fala? Pronto. Você já está refletindo que a sua ira é contra ele, não contra o que ele faz, ou contra o que ele maquina, ou coisa desse tipo. Ok? Mas qual que seria a melhor interpretação para esse texto? Aqui nós temos dois imperativos, e dois imperativos na língua hebraica, ela tem três possibilidades de tradução: do superior para o inferior, do inferior para o superior, ordem, conselho, alguma coisa assim, ou o que é conhecido como concessivo ou condicional. Quando existe uma condição entre os dois imperativos. Eu prefiro a terceira. Existe uma condição nesses dois imperativos. Embora você se ire, não peque. Ok? E aí lá em Efésios 4:26 a gente sabe como fazer isso. Embora eu me ire, não devo pecar. O que eu faço para não pecar, embora eu me ire? Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Vai lá e resolve as questões antes de dormir. Aí você vai botar o seu cabeça no travesseiro e em paz se deitará e logo pegará no sono. Se não fizer isso, não dorme. Não dorme. Nós que somos casados aqui, se você já teve algum conflito um dia com o seu cônjuge e não resolveu e foram para a cama sem resolver, se é que foram para a cama, porque às vezes um vai para a cama e o outro vai para o sofá. Correto? Não dorme. A noite não passa. O sono é pesado. O sono é aquela sensação de um sono cheio de espinho, de ferpas, não é? Amargo. A Bíblia tem razão. Embora você se ire, não peque. Como que eu faço para não pecar? Acerta as coisas antes de dormir. Pronto, aí vai dormir em paz. Como é que o Salmo aqui diz? Embora você se ire, não peque. Reflita no travesseiro o coração e sossegue. O que ele está dizendo aqui? Embora você ire, não peque. Reflita com o seu coração. Diga ao seu coração as verdades de Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. E então, sossegue. É uma outra maneira de se tratar de ira. Ok? Você vai, por alguma razão não dá para acertar a ira com a pessoa com quem você se irou, por alguma razão. E aí então você precisa arrazoar no seu coração. A palavra consultar aí é dizer, é a palavra para dizer, e essa expressão na cultura hebraica, na língua hebraica, significa refletir. Tem que refletir o coração, dizer ao coração aquilo que é de Deus, e então dorme, sossega. Interessante. O que, que Deus quer que eu saiba sobre ira? Rapidamente, eu vou dar três rápidas informações, mas a semana que vem eu vou falar sobre ira. Então, a semana que vem a gente vai aprender muito mais, ok? Mas primeira coisa, que eu posso irar, mas não devo pecar. Essa é a primeira coisa. Então, eu tendo oportunidade, acerta a ira antes de dormir. Segunda coisa, está em Efésios capítulo 4, versículo 30 a 32. Diz assim a Bíblia, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Longe de vós, ira, cólera, que são palavras ligadas com essa... Okay? A palavra ira na Bíblia é nariz. Por quê? Ok? A palavra é nariz. A mesma palavra que é usada para nariz está aqui para ira. Não é assim que a gente faz? Hein, Vitória? Não é? Hein, Júlia? Desculpe, Júlia, Vitória. Vitória, Júlia. Oh, meu Deus. Vocês não ficam irada comigo, tá bom? Não é assim que quando a gente fica brava, a gente não faz isso? Você está em paz e sossegada, está quase dormindo aí já, né? Ótimo, essa não tem insônia nenhuma. Bom, ira, nariz. Mas a Bíblia diz, longe de vós isso. Antes, sede uns para com os outros. Benignos, longânimos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Segunda coisa. Perdoa. Perdoa. Terceira coisa, Colossenses capítulo 3, do versículo 5 em diante, nós temos assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Dentre elas tem uma palavrinha lá, ira. Como é que eu faço morrer a minha natureza terrena? Eu mato o velho homem... E no contexto diz, revisto-me do novo homem, criado conforme Cristo Jesus. Opa, como é que Jesus lidou com a ira? Como é que Jesus trabalhou com a ira? É isso que a gente vai ver na próxima semana. Então, está aí. Embora você ire, não peque. Reflita o seu coração na hora de dormir e sossegue. Lembre o que Deus pede. Acerta, perdoa, reveste-se do coração de Deus agora. E dorme em paz. Sabe quando a gente não dorme por causa da ira? É quando a gente fica maquinando as coisas. Estrategicamente montando as nossas vinganças na ira. E a gente não dorme. Porque o nosso coração é tomado por isso. Em vez de tomar por uma calma, uma tranquilidade que vem de Deus, que diz, descanse, perdoe. E a última, como é que ele tratou das insônias pelas incertezas? Ah, desculpe, esqueci do versículo 5. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Lembra que eu falei, parece uma ironia, porque ele está ensinando os indivíduos. Ele parece que descobre que os indivíduos não estão dormindo. Ah, por alguma razão, eu esqueci de verificar isso, mas por alguma razão lá na história, depois eu vou dar uma olhada, semana que vem eu falo, se tiver, eu não me lembro agora. Por alguma razão ele descobre que Absalão e a sua turma, que estão perseguindo ele, podem não estar dormindo, parece. E está ensinando os indivíduos. Oferecer sacrifício de justiça é exatamente o contrário do sacrifício que Absalão ofereceu para perseguir o pai dele. E isso está lá contido em 2 Samuel 15, 12. Um sacrifício que Deus não aceitou, porque era um sacrifício de traição, um sacrifício de maldade, um sacrifício de um filho que não respeitava e era leal ao seu pai. E aí ele diz, oferecei sacrifício de justiça. Não seja maldoso, não seja traidor e confia no Senhor. E dorme em paz. Parece que Davi descobriu que Absalão, a sua turma, não está dormindo bem. Porque estão maquinando estrategicamente a maldade contra Davi. E aí ele diz, façam isso e vocês vão fazer o que eu faço. Em paz se deitar e logo pegar no sono. Como é um salmo didático, agora a Bíblia está ensinando para mim e para você, não é? Como que a gente vai resolver essa insônia por causa da adversidade? Mas e a insônia por causa das incertezas? Você tem incertezas na vida? O que vai acontecer amanhã, daqui um mês? Como é que vai estar a minha vida? Será que eu vou perder o emprego ou não? Ai, como a gente é cheio de incertezas. Muitas incertezas. Não é verdade? E tem pessoas que são tão incertas, tão incertas, tão incertas, que às vezes recorrem a situações que deixam ela mais incertas ainda. Então, como é que a gente lida com as incertezas da vida? Quem nos dará a conhecer o bem? Gente, eu vou contar para vocês. De novo, ele está ensinando. Ó, há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer? Estão perdendo o sono por causa de não conhecer o bem? Estão perdendo o sono por causa de... Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Essa é uma expressão de revelação de Deus. Levantar o rosto sobre nós é Deus dar direção, orientação. É uma expressão para isso, na língua hebraica. Aonde é que eu encontro, para mim e para você, moradores de São Paulo, membros da IBVM aqui no santuário ouvindo pela internet, ou não membros da IBVM aqui no santuário ouvindo pela internet, onde está esse rosto levantado sobre nós que nos dá luz de Deus? Aonde que nós encontramos isso? Três chances. No Alcorão, no livro do raciocínio dos testemunhos de Jeová ou na Bíblia Sagrada? Qual? Bíblia Sagrada, gente. Nós temos tudo aqui, tudo. Eu tenho mostrado para vocês e o meu objetivo hoje de vida, minha mensagem, minha missão de vida é expor as Sagradas Escrituras com toda a integridade através de uma comunicação criativa. Já deu para perceber isso? E eu lutei por isso a vida inteira. Ok? Expor as Sagradas Escrituras através de uma comunicação criativa. Lógico, depois tem a missão pastoral. Quero pastorear a Igreja de Deus com toda a submissão e dependência a Deus. Ok? E aí o que eu fiz para isso? Qual foi a visão da minha vida? O que eu tinha que fazer para alcançar essa missão? Bom, certamente eu tinha que aprender grego e hebraico. Aprendi. Não é? Tinha que aprender hermenêutica. Aprendi. Eu tinha que estudar para expor a Bíblia. Senão, como é que eu ia expor? Correto? Para que eu pudesse ter luz e ensinasse a luz de Deus às pessoas. Porque está na Bíblia. E eu estou imbuído nos meus últimos 20 anos de vida. Posso até ser que dure um pouquinho mais, não é? Mas quando eu fiz 50 anos, eu tive que fazer uma revelação. E daqui para frente, o que, que eu vou fazer, Senhor? E Deus me orientou o seguinte: não tive nenhum bilhete caindo no céu, não vi nenhum pauzinho pegar fogo, nada disso. Tá? O Espírito Santo falou: ó, eu quero que você mostre que a Bíblia é muito mais do que um livro somente religioso. E eu tenho feito isso aqui na igreja. Nós temos visto que a igreja, que a Bíblia é muito mais do que um livro meramente religioso, não temos? Ela não tem oferecido respostas para nós em tudo quanto é segmento da nossa vida. Mal eu esperava que Deus ia me botar numa faculdade em 2014 e ia experimentar isso lá na sala de aula, na faculdade humanista, onde o homem tem a resposta. E eles aprenderam que, na verdade, Deus é quem responde corretamente. Então, é isso. Está aqui, eu tenho tudo o que eu preciso. Está aqui na Bíblia, a gente tem que conhecer a Bíblia. E vocês, de quarta-feira aqui, são privilegiados nisso. Tem muita gente que podia estar aqui e não está. E está deixando de conhecer. Tem muita gente que está na internet, que não pode estar aqui, mas está na internet. Deus também te abençoe aí na internet, ouvindo a palavra de Deus. Mas é isso. E aí o que, que acontece? As incertezas são tomadas pelo quê? Olha aqui, ó. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Ele está dizendo: conhecer o Senhor, conhecer a tua palavra e lidar com as minhas incertezas, que fazem que elas se tornem certezas em ti, e eu em paz me deito e logo pego no sono, é alegria infundada, é alegria indizível, é alegria abundante. Mais alegria do que aquilo que dá muita alegria no Antigo Testamento: o vinho e a comida. Interessante. O vinho no Antigo Testamento e no Novo Testamento é sinal de alegria. Alegria. Alegra o coração, alegra a alma. Aliás, a gente acha isso em Provérbios 30, a gente acha isso em Cantares 1, a gente acha isso lá quando em João tem o relato das bodas de Caná. Que ia acabar a alegria da festa, porque acabou o vinho. Então, muito mais alegria do que a comida e o vinho. E sabe quando isso acontece? Quando você se deita em paz e logo pega no sono. Dá uma olhadinha aí no Salmo 16, 7. Olha que coisa encantadora que a Bíblia diz para nós. Olha o que acontece, olha o que vai acontecer hoje. Lá para as 3 horas da manhã, quando você estiver roncando, não é? Quando você estiver num sono profundo, olha só o que acontece. Bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Fenomenal. Fenomenal. Quer ver só como isso acontece? Vamos lembrar alguns momentos da vida da gente. Você alguma vez, por algum momento, aí na história da sua vida, foi dormir com algum problema, alguma coisa que precisava resolver, orou, e lá para as tantas da madrugada, você acordou com a resposta daquilo na cabeça? Aconteceu com alguém isso já? Levanta a mão. Olha aqui, tem alguns aqui no santuário levantando a mão. O que você acha que foi? Você não tinha resposta na hora que você foi dormir. Como é que você agora tem a resposta dormindo? Me explica. Você foi dormir e não tinha resposta. Você orou. Senhor, me ajuda. Lá para tanta da madrugada, você levanta. É isso! Ajoelhe e dá glória a Deus. Agradece a Deus, porque não é da sua cabeça. Você não tinha resposta antes. Não seja arrogante e altivo. Não é? Não sejamos. Eu ia falar, não seja arrogante e altivo como o seu pastor, que às vezes acha que é dele. Não é nosso, a gente não tinha resposta antes. Como é que veio às 3 horas da manhã se eu estava dormindo? Como é que pode um negócio desse? Sabe o que é isso? É o que o Salmo 16, 7 está dizendo para mim e para você, que está aqui no santuário ouvindo na internet. Até durante a noite o meu coração é aconselhado e ensinado pelo Senhor. O Espírito Santo está lá, ele não dormita. O Espírito Santo não cochila. E ele sabe do que nós precisamos. Agora, não é sempre que vai ser assim, tá bom? Isso é soberania dele. É só para você entender que isso acontece. Ok? Então, pode acontecer? Pode. Agora, se for sempre assim, não é pela palavra de Deus, opa, aí é problema. Aí a Bíblia diz assim, Jeremias: cuidado com esses visionários, sonhadores. Tá bom? Não é para. É uma coisa muito específica, de um momento todos nós já tivemos, mas não é toda noite, não é todo dia, não é todo ano, todo mês, ok? Mas é só para você entender como Deus processa esse aconselhamento e esse ensino até quando a gente está dormindo. Porque esse Deus é maravilhoso, ele cuida de mim. Hoje, quando a gente dormir, quando a gente dorme, olha, quando eu fui operado da perna, eu não vi nada, eu não senti nada. Eu cheguei lá no centro cirúrgico, olhei assim as luzes, vi o doutor Renan, que estava lá no centro cirúrgico, ele orou comigo: Darcy, Deus te abençoe nessa cirurgia. Foi assim que ele orou. E aí já veio o anestesista, me botou sentado, falou: vou aplicar uma injeçãozinha. Psh, vou aplicar uma injeçãozinha, não vi mais nada. Eu só voltei a mim quando eles me acordaram lá no centro. Acorda, Darcy, acorda, acorda. Eu acordei, o Renan estava assim comigo: já acabou a sua cirurgia, você já foi operado. Não vi nada, não sei o que eles fizeram com a minha perna. Vi depois o osso tudo cortado, que eles tiraram foto para me mostrar, mas não vi eles cortarem. Não sei como que eles cortaram, que máquina eles usaram, onde foi parar minha perna para cortar isso. O que eu sei que sangrou bastante, porque eles falam que sangra, mas não vi nada de sangue, nada. Eles me manipularam do jeito que quiseram, da forma que quiseram, como quiseram, para fazer o melhor serviço que poderiam ter feito na minha perna, e eu não vi, não senti nada, nada. Por quê? Porque eu estava em sono induzido. Anestesiado. Sabia? Júlia, Vitória. Vitória já foi? A Júlia que foi, né? A Vitória está acordada. A Júlia já foi. Olha lá como dorme o sono do justo, tá vendo? Por isso que a Bíblia diz: dos pequeninos que se suscita perfeito louvor. Aqui, ó. Não é? Então, gente, em sono a gente. Nós estamos lá. Não é? Dormindo. Podemos ser manipulados, podem virar a gente para lá e para cá, mas o cara não acorda. Meu filho Daniel não acorda, gente, é uma loucura. Uma loucura. Eu começo a acordar eles às 6 horas da manhã, ele acorda mesmo às 7h10 quando está entrando aqui no colégio. Não sei nem se acorda, preciso perguntar para as primeiras aulas aqui se ele já acordou. Eu posso virar o Daniel para lá, para cá, põe ele sentado, não é? Faz assim no rosto dele: Daniel. Ô, Daniel, acorda. Não acorda. Porque ele está em sono profundo. Quando eu estou assim, Deus está trabalhando no meu coração. Deus cuida de mim. Então, hoje, quando você dormir e você ficar do jeito que eu estou falando, Deus está cuidando de você. Porque ele não dorme. O guarda de Israel não dorme. Ele cuida. Então, para que que eu vou me preocupar com o dia de amanhã? E não vou dormir essa noite, se até de noite ele me ensina e me aconselha. Por tudo isso, Davi disse assim para mim e para você no início dessa mensagem: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Que Deus nos ajude a termos uma noite profundamente de sono e de descanso hoje, para que amanhã, quando a gente levantar, for para o trabalho, para os estudos, para onde formos, Deus vai operar e vai fazer a obra através das nossas vidas. Amém? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor se preocupa até com o nosso sono e nos ensina como devemos agir, pensar, sentir, mediante a Tua palavra, para que durmamos bem. Porque o Senhor quer que durmamos bem. O Senhor não nos quer ver em noites em claro, preocupados, ansiosos, atormentados, mas o Senhor quer nos ver em sono profundo, para que o Senhor nos ensine, nos aconselhe até neste momento. Então nos dá, Senhor, toda a sabedoria, a nós aqui no santuário, a todos que estão nos ouvindo pela internet, a sabedoria de aplicarmos juntos agora tudo isso que ouvimos nesta noite. E podemos dizer como Davi, Senhor, que em paz nós nos deitamos e logo pegamos no sono, porque o Senhor nos faz repousar em segurança. Ajuda-nos, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe você que está aqui comigo no santuário, vá em paz, e você que está na internet, fique em paz na presença do Senhor. Boa noite, Deus abençoe vocês.